Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 25 de abril, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, feliz sexta-feira.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Para você, querido ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem de preferência escrita, né, Kátia? Hoje tem muita coisa boa aqui no Jornal do Meio-Dia, né?
Tá cheio de novidade hoje, né? Primeira novidade, nosso querido Robério aqui hoje conosco. Nosso amigo Bolinha, obrigada por estar aqui conosco hoje, dando um suporte massa aqui no, na parte de tecnologia. É. As câmeras já estão ok? Já estão liberadas por você?
Já estamos no YouTube, ao vivo.
Deixa eu me comportar, né? Porque agora, né, tem o pessoal acompanhando a gente pelas câmeras. Então, nós estamos ao vivo no YouTube. O que mais?
Pois é. E aí?
Aonde claro, mais? O povo pode ver a gente.
Nosso aplicativo, Gabriela FM.
Fanpage também, no Facebook? Já?
Não, né? Não, só no YouTube.
Então tá. Então, o pessoal pode entrar no canal do YouTube da Gabriela FM. Acompanha a gente ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? Então, pode entrar aí. Você vai acompanhar a gente, tá? Pois é, e hoje também vamos ter entrevista, né? Hoje o programa recebe aqui o ACM Neto, ele que é o vice-presidente nacional do União Brasil, ex-prefeito de Salvador, vai estar conosco hoje aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? Então daqui a pouquinho a gente vai iniciar esta entrevista do dia. Mais alguma novidade, Marcos Bezerra?
Por enquanto é só. Quem quiser acompanhar no YouTube aí é só acessar arroba Rádio Gabriela FM 1029. E aí a gente está lá ao vivo, né, com as câmeras.
Então pronto. Pois é, são 12 horas e 10 minutos. O seu, nosso Jornal do Meio-Dia está no ar. Um oferecimento. Mix Matheus e Liels. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12. 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex. Meu futuro é o Nex, você em evolução. Inscrições abertas. E Margran, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 999068202. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal A Tarde, direto de Salvador, que informa trânsito. Acidentes com caminhões e ônibus matam 3 vezes mais. Que coisa, hein?
Correio da Bahia. Bahia tem 14 mil famílias em situação de rua.
É, gente, é uma triste realidade. E a gente vê isso, né, em diversas cidades da Bahia. Quando a gente... É, tanto na que a gente mora ou quando a gente vai em outra cidade, a gente vê essa triste realidade, né? Jornal Dia Teresina. São Marcos, mais de 1000 pacientes com câncer estão com tratamento atrasado. FMS aponta dívida. Essa é a situação lá em Teresina, no Piauí.
Jornal Meio Norte de Teresina. Escolas do Piauí terão câmeras de vigilância.
Folha de Pernambuco, INSS, governo suspende descontos de aposentados. É mesmo? Depois de roubar mais de Mais de quantos bilhões? Seis. Mais de 6 bilhões, né? De terem roubado mais de 6 bilhões dos nossos aposentados.
Jornal do Comércio do Recife, governo Lula promete restituir aposentados sem explicar como.
Ai, ai, viu? Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Barroso marca para hoje sessão do pleno do STF para analisar decisão de Moraes.
Tribuna do Norte de Natal, Rio Grande do Norte tenta viabilizar rota direta de embarque de melão para a China.
Jornal O Imparcial, São Luís, Maranhão. Encontro de prefeitos e prefeitas. Maranhão é modelo municipalista para o Brasil, diz Brandão.
Correio de Sergipe de Aracaju, economia. Sergipe tem o maior valor médio de transações via Pix do Nordeste.
Jornal Dia, Rio de Janeiro, alto valor do cobre. Saiba como o furto de cabos entrou no radar do tráfico. Que coisa!
Correio Brasiliense do Distrito Federal, INSS promete devolver o dinheiro tirado dos aposentados.
Jornal de Brasília, Distrito Federal, haja escândalo, rombo bilionário em golpes do Pix. Brasil, viu, minha gente?
Zero Hora de Porto Alegre, após a operação, governo garante que vítimas de fraude no INSS serão ressarcidas.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Governo diz que restituirá descontos ilegais dos beneficiários do INSS. É o mínimo que a gente espera, né? Mas vamos ver na prática.
Estado de Minas e Belo Horizonte, armas contra escalada de incêndios florestais.
Folha de São Paulo, Moraes rejeita recursos e determina a prisão do ex-presidente Collor.
O Estado de São Paulo, operação sem desconto, INSS baixou norma que o eximia nas fraudes, governo veta descontos.
Jornal Diário de São Paulo, Eze Seguro é investigada por dar golpe em centenas de idosos. O presidente dessa empresa, dessa seguradora, inclusive, foi preso, né?
Valor Econômico de São Paulo, conjuntura. Empresas dos Estados Unidos começam a ser afetadas por tarifas de Trump.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. Farra do desconto deu prejuízo a 100 mil aposentados no estado. É, só lá no estado do Espírito Santo, né?
Folha de Londrina, do Paraná. Mota descarta urgência em projeto de anistia por 8/1.
E Jornal Popular, Goiânia, Goiás. Argumento de que Caiado é o único nome da direita destrava aliança. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 16 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado, né? E claro, sempre participa, agora hoje aqui a gente talvez não dê tempo, a gente vai tentar, antes da entrevista, divulgar mensagens de ouvintes, mas hoje aqui o espaço maior para a entrevista do dia. Mas enquanto a gente não inicia, deixa eu adiantar aqui algumas informações para vocês. Vamos de Ilhéus em Destaque. Prefeitura de Ilhéus fortalece o diálogo com o ESC para ampliar ações de desenvolvimento regional. O encontro ocorreu entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação e o curso de Economia da Universidade. A Prefeitura de Ilhéus, através do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Paulo Ganem, e do Supervisor de Planejamento Urbano, Rosivaldo Souza, participaram de uma reunião com professores, doutorandos e mestrandos do curso de Economia da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz. O encontro, na última terça-feira, discutiu ações de desenvolvimento para o município de atividades de extensão em comunidades locais. Os professores João Carlos de Pádua Andrade, Zina Cáceres Benavides, Sócrates Jacobo Moquete e Carlos Eduardo Drummond, junto aos estudantes de doutorado e mestrado, representaram a UESC na reunião, que abordou, entre outros assuntos, os resultados positivos de ações de extensão desenvolvidas pela universidade no município, a exemplo do distrito de Marajá, onde projetos de empreendedorismo têm feito a diferença. E durante o encontro também foram discutidos os desafios do crescimento urbano, especialmente na zona sul da cidade, incluindo infraestrutura, saneamento, transporte e sustentabilidade. O secretário Paulo Gannen reconheceu os obstáculos, mas reforçou o otimismo da equipe do prefeito Valderico Júnior na construção de uma cidade mais desenvolvida, baseada na indústria, turismo, comércio e agricultura, como foco na geração de emprego e renda. Para o supervisor Rosivaldo Souza, é de extrema importância o fortalecimento da relação entre prefeitura e a universidade para ampliação dos projetos de extensão. Uma nova reunião foi agendada para o dia 15 de maio no EPEC UESC e o objetivo para esse próximo encontro é buscar uma sistematização para um plano de desenvolvimento econômico no município que envolva ações a curto, médio e longo prazo. Que bacana, né? São 12 horas e 18 minutos, vamos atualizar informações aqui, porque desde o início a gente vem acompanhando esse caso aqui, que ocorreu em Itabuna, né, Marcos? E a gente agora traz informações sobre isso, é que a polícia cumpre mandado contra ex-diretor de escola denunciado por importunação sexual, assédio moral e racismo, não é isso?
É, a Polícia Civil, PC, cumpriu um mandado de busca e apreensão na quinta-feira ontem, na casa do ex-diretor de uma escola da cidade de Itabuna, no sul da Bahia. Ele é investigado por importunação sexual, assédio moral e racismo. Segundo informações compartilhadas pela corporação com a TV Santa Cruz, filiada da Rede Bahia aqui na região, foram recolhidos um notebook, um celular e um pendrive, que serão analisados no inquérito contra Denelísio Nobre. O caso é apurado pela Delegacia Territorial DT de Itabuna. Ainda conforme a Polícia Civil, a investigação está sob segredo de justiça. A defesa do suspeito foi procurada pela reportagem na quinta-feira ontem, mas não respondeu até a atualização. O homem foi afastado do cargo, né, de diretor no Complexo Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológico, CIEBTEC, pela Secretaria de Educação da Bahia, SEC, em fevereiro, após as denúncias de estudantes da instituição. A SEC informou inicialmente que o servidor havia sido afastado das funções. Depois, o órgão disse que ele estava fora das salas de aula por motivos de saúde. A pasta afirmou ainda que a direção do Núcleo Territorial de Educação do Litoral Sul, NTE-05, ouvidoria e corregedoria mantém diálogo com a comunidade escolar. Depois, o diretor foi exonerado. A situação veio a público depois que os alunos procuraram a advogada Úrsula Matos, depois que ela fez uma palestra na unidade para comentar sobre os comportamentos aí do diretor.
Pois é, né, Marco? E na ocasião, em contato, né, com a TV Santa Cruz, que é quem é a nossa fonte aqui, o diretor negou as acusações e disse reconhecer o teor das denúncias. Ele ressaltou que tem mais de 30 anos de serviços prestados na educação em Itabuna, sem nenhum tipo de reclamação, e não quis gravar entrevista. Segundo a advogada Úrsula Matos, os estudantes denunciaram o comportamento do diretor durante uma reunião que aconteceu em 2024, onde ele teria usado palavras com teor sexual. E ela disse o seguinte: nessa reunião, o Denelísio, que é o diretor, proibiu a entrada da vice-diretora e dos professores. Uma das mães chegou lá para entregar um objeto para uma aluna e ele disse: vaza daqui. Entrega e vaza. Nessa reunião, que a gente não sabe qual o propósito, ele disse que tinha utilizado o linguajar dos adolescentes. E aí ele começou a falar coisas absurdas, relatou ela. Um dos estudantes, que preferiu não revelar a identidade, contou que o diretor pediu para que os alunos não se assustassem, porque ele iria falar na linguagem juvenil, que quem quisesse pegar ele estava de boa, e que quem era gay que podia dar mesmo. E que mulher podia também, só que tinha que ter cuidado para não engravidar e ficar, ainda falou algo assim bem chulo, que eu prefiro nem repetir para vocês, sabe? Um linguajar assim bem chulo, bem pesado, que não pega bem não, viu, professor? Professor ou diretor. Em relação à reação aí de todo mundo, né, lá, segundo o aluno, a reação de todo mundo foi ficar estagnado, porque ninguém conseguiu saber o que fazer ali naquele momento, sabe? Uma outra jovem que estudou no CIEBTEC, que também não quis revelar o nome, disse que foi assediada pelo diretor durante uma viagem da escola. Ela contou o seguinte: A banda que eu participo foi para uma viagem em Ilhéus, aí quando chegou lá, entrei no carro dele com duas pessoas. Ele me perguntou qual era a faixa etária das pessoas que eu ficava e se eu tinha algum interesse em um homem mais velho com mais de 50 anos. Falei que não tinha interesse. A ex-aluna contou ainda que recebeu uma proposta de pagamento para beijar o diretor e relatou que o Denelésio chegou a convidá-la para tomar banho de piscina na casa dele.
É o Denelísio.
Denelísio, é. Eu tô trocando aqui, gente. Denelísio. E aí ela detalhou o seguinte, quando chegou na escola, ele perguntou novamente qual era a resposta, se ela ia querer algo com ele, enfim. E aí ela disse ainda que quando estava voltando, comentou com uma pessoa que estava junto, que queria ir para a piscina com ela, e ele chamou para a casa dele. A advogada Úrsula Matos contou ainda que os estudantes tinham medo de fazer denúncias sobre o Denelísio. Disse para eles que cancelaria minha agenda naquele momento para acompanhá-los na delegacia à tarde. Ali, já sairia do CIABETEC direto para a delegacia. Eles começaram a ficar muito amedrontados, apavorados, pedindo para esperar o ano letivo acabar para tomar uma providência. Então, esses são os relatos, inclusive o que relata a própria advogada Úrsula Matos. Contou que entendia o papel dela, que era informar a Polícia Civil naquele momento, né? Mas diante da resistência dos alunos, respeitou a decisão. E aí, no final do ano, eles voltaram a procurar ela e então ela deu todo o apoio e suporte para que eles rompessem o silêncio e fizessem essa denúncia, né, na delegacia em relação ao Denelísio, né? Que negócio complicado, viu, Marcos?
Chato demais, né, a situação.
Gente, que coisa, né? Enfim. São 12 horas e 24 minutos. Vamos aproveitar logo esse primeiro bloco e falar um pouco, Marcos, do sepultamento aí do Papa Francisco. Vamos falar um passo a passo do funeral do Papa, tá? Porque a gente já tem informações sobre esse funeral oficial do Papa Francisco.
O funeral oficial acontecerá amanhã, sábado, dia 26, na Praça de São Pedro, no Vaticano. A cerimônia vai ocorrer após 3 dias de velório aberto, durante os quais o público pôde se despedir do pontífice. O fechamento do caixão, né, antes do início do funeral, ainda hoje, sexta-feira, haverá o fechamento do caixão dentro da Basílica de São Pedro. A cerimônia está marcada para as 8 horas da noite, né, aqui às 3 da tarde de Brasília, horário de Brasília. Será presidida pelo cardeal Kevin Farrell, atual camerlengo da Igreja Católica. Antes do fechamento do caixão, um véu branco será colocado sobre o rosto de Francisco. Água benta será aspergida sobre o corpo do Papa. O camerlengo colocará dentro do caixão medalhas cunhadas durante o pontificado de Francisco, além de um pergaminho com seus feitos. O caixão será fechado com duas tampas, uma de zinco, que será soldada, e outra de madeira. As tampas terão a cruz, o nome e o brasão do Papa. Para encerrar a cerimônia de fechamento do caixão, será lido o Salmo 26-27, né, conhecido pelo verso "O Senhor é minha luz e salvação, a quem temerei?". Depois, o camerlengo dirá: "Concedei-lhe, Senhor, o descanso eterno e que a luz perpétua brilhe para ele. Descanse em paz. Amém". Com relação ao funeral, a missa do funeral do Papa Francisco começará às 10 horas da manhã de sábado, que é 5 horas da manhã, horário de Brasília. A cerimônia será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio dos Cardeais, e será realizada na Praça de São Pedro. O caixão fechado será colocado em frente ao altar externo da Basílica. A liturgia incluirá textos dos Atos dos Apóstolos, da Carta de São Pedro aos Filipenses e o Salmo 22-23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Evangelho segundo João trará a passagem que Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o ama. Depois, Jesus pede que o apóstolo apacente suas ovelhas. Na homilia, Batista Rê deve falar sobre a vida e os feitos de Francisco. Ele também pode mandar recados aos cardeais que participarão do conclave sobre o perfil que a Igreja busca para o próximo pontífice. Ao longo da celebração, os religiosos irão rezar pela alma e descanso do Papa. Por fim, terá início o rito Ultima Commendatio et Veledictio, que precede aí o sepultamento, Kátia.
Exato. Por volta das 12 horas de amanhã, 7 horas da manhã de Brasília, né? 12 horas lá no Vaticano e 7 horas da manhã, horário de Brasília. O caixão do Papa Francisco deixará o Vaticano e será levado até a Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma. O trajeto tem cerca de pouco mais de 4 quilômetros. Durante a procissão serão entoados cânticos e lidos salmos. Na chegada à Basílica serão feitas novas orações pela alma do Papa. Esta etapa não será aberta ao público. Sob o caixão serão colocados os selos do Cardeal Carmelengo da Prefeitura da Casa Pontifícia, do Escritório das Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice e do Capítulo Liberiano. Enquanto o caixão for sepultado, o celebrante irá apergi-lo com água benta. E ainda amanhã, no sábado, né, no caso lá, 9 da noite e 4 da tarde, horário de Brasília, será realizado o Rosário em frente à Basílica de Santa Maria Maggiore e o túmulo será aberto à visitação pública no domingo, dia 27. A partir das 10h30 da manhã de domingo, lá em Roma, tá? E às 5h30 da manhã, horário de Brasília, será celebrada a segunda missa dos Novendiales. As celebrações seguirão diariamente por 9 dias em memória de Francisco. Tá aí, né? Que o Papa Francisco descanse em paz. Bem, vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, já retornaremos com a entrevista com a Semi Neto. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 36 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Margram Mármores e Granitos e Unex, meu futuro em evolução. Bem, como a gente disse, né, nós vamos iniciar agora o segundo bloco, a entrevista do dia. Estamos recebendo hoje aqui o ACM Neto, ele que é vice-presidente nacional do União Brasil e ex-prefeito de Salvador. A ACM Neto já tem um tempo que veio aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a toda a equipe da Gabriela FM. Boa tarde ao prefeito Valderico, aos deputados Cacalião, Leolomanto, ao deputado Pedro Tavares. Boa tarde a todos os amigos e amigas de Ilhéus, amigas e amigos do sul da Bahia. Uma alegria enorme, desde ontem, estar aqui em Ilhéus, ao lado do prefeito Valderico, conversando com sua equipe. Acabamos de fazer uma reunião com todos os secretários, os vereadores, discutindo o momento presente, os projetos futuros. Eu estou muito animado com o que eu vi aqui de ontem para hoje e com o que a gente vem ouvindo na Bahia e no Brasil sobre o início da gestão do prefeito Valderico.
A gente tem muitas perguntas para te fazer, mas antes eu vou aproveitar e cumprimentar aqui o deputado federal Leolomanto, que está aqui conosco também. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, ouvintes da Gabriela FM, amigos de Ilhéus, de toda a região. Prazer, mais uma vez, estar aqui de volta à cidade de Ilhéus. Estivemos recentemente participando de uma inauguração de uma praça ao lado do prefeito Valderico. Então, é uma alegria muito grande estar aqui participando desse momento ao lado do nosso grande líder, presidente, vice-presidente da União Brasil, ACM Neto, deputado Cacá Leão. Ilhéus é uma cidade maravilhosa, é uma cidade que a gente tem um carinho muito especial, né, e que realmente precisava de uma oxigenação na política, e a gente tem muita fé que esse momento de reconstrução, de renovação de Ilhéus chegou na pessoa do querido amigo prefeito Valderico, e viemos reafirmar o nosso compromisso de trabalho em Brasília, essa parceria para poder viabilizar as melhorias que Ilhéus tanto precisa.
Obrigada, viu? Depois o senhor volta aqui com calma para a gente conversar um pouco mais.
Vamos sim, será um prazer.
Deixa eu agradecer também aqui a presença dele, o deputado estadual Pedro Tavares. Boa tarde, também seja bem-vindo aqui.
Boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos, boa tarde a todos os ouvintes dessa importante rádio do interior da Bahia, a nossa Gabriela FM. Aqui ao lado do deputado Leolomanto Júnior, nosso vice-presidente nacional do União Brasil, a ACM Neto, que faz essa visita hoje também ao lado do deputado federal e amigo Cacá Leão, do nosso prefeito Valderico Júnior e toda a comitiva aqui que nos acompanha. Da alegria estar aqui mais uma vez em Ilhéus. Eu que estou sempre aqui, estivemos recentemente na inauguração da Praça Cairu, na inauguração da Praça do Savoia, aquela pracinha ali que era um sonho da comunidade do Savoia, que sonhou durante tanto tempo, durante 8 anos, para ter a sua inauguração, para ter aquele espaço de lazer ali concretizado, realizado esse sonho, e que depois de tanto tempo, o governo Valderico, em menos de 100 dias, entregou aquele importante equipamento de lazer para a sociedade. Então, é uma alegria estar aqui ao lado de tantos amigos e ao lado desse prefeito que eu disse, digo sempre, hoje Ilhéus tem uma mudança de postura, uma mudança de comportamento gestor municipal. Um prefeito respeitado, dedicado, que tem compromisso, que vai para as ruas, que não foge das dificuldades, que não se esconde no gabinete. Diferente de Ilhéus de 8 anos atrás, que tinha uma administração do oba-oba, da falta de responsabilidade com a coisa pública, da falta de responsabilidade com a população. É uma alegria enorme estar aqui mais uma vez ao lado desse grande amigo, de grandes parceiros, e visitando essa cidade tão importante que tem, ao longo desses 100 dias, retomado a sua autoestima, a autoestima da população. A população de Ilhéus hoje reconhece que tem uma gestão comprometida e que Ilhéus está mudando e mudando para melhor.
Obrigada, deputado. Deixa eu falar um oi também, agradecer a presença do deputado federal Cacá Leão. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia aqui na Gabriela FM.
Boa tarde, Kátia, Marcos, toda a equipe, os ouvintes da Gabriela FM. Para mim é uma alegria, um prazer muito grande poder estar aqui. Como meus queridos amigos falaram anteriormente, chegamos aqui na cidade desde ontem, né? Podemos dar uma volta na cidade, fomos comer um quibe, fomos comer um acarajé, tomamos uma cervejinha gelada também, que ninguém é de ferro. E o sentimento mais importante de tudo isso é ver nos olhos das pessoas o sorriso voltando, o orgulho do cidadão ilhéense de saber que a cidade hoje tem comando, que a cidade tem gestão, que o nosso prefeito Valderico tem cumprido também com a missão que o povo lhe deu, que é de governar essa cidade. Acho que poder, eu que tive em 2022 a oportunidade de caminhar pela Bahia, aprender ao lado de Neto, continuar ao seu lado, caminhar ao seu lado, para mim tem sido um prazer muito grande, uma alegria muito grande poder estar vivendo momentos como esse, onde um jovem prefeito, uma jovem equipe se destaca ao lado da experiência como a representação do futuro que o povo de Ilhéus tanto pede, tanto quer e que tanto precisa. Então é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje vivendo esse momento ao lado de vocês na cidade de Ilhéus.
Obrigada, Cacá Leão. Quero agradecer então, Cacá Leão, Pedro Tavares, Leulo Manto. Voltem aqui com calma para a gente bater um papo aqui no Jornal do Meio Dia, porque hoje a pauta aqui é a entrevista do dia com a ACM Neto. Estamos recebendo a ACM Neto, que eu tentei trazer aqui desde que o Valderico foi eleito, mas estava difícil bater a agenda, né? Mas agora ele está aqui, vamos conversar com ele a partir de agora. E já chegou ontem comendo acarajé na cidade, né, ACM Neto?
Verdade. Ontem, Kátia, a gente chegou ali na Praça Castro Alves para comer um acarajé, uma bará, um quibizinho, depois fomos no Vesúvio, depois fomos assistir o jogo do Bahia, que ganhou o jogo
graças
ontem,
a
graças a Deus.
O
tricolor estava agoniado. Engraçado porque Valderico me chamou e a gente tinha reservado essa agenda já há algum tempo para ficar aqui dia 24 e 25, né? E aí depois eu vi que era o jogo do Bahia pela Libertadores, que é um sonho para o torcedor tricolor. O Bahia está participando da Libertadores. Eu fiquei assim, ó, me perguntando, meu Deus, será que eu falo, que eu não falo? Mas eu digo, não, eu vou manter a agenda de Ilhéus, que sem dúvida era muito importante. E aí eu aproveito para assistir o jogo em Ilhéus. E aí eu quero dizer uma coisa, o deputado Leulo Manto é pé quente, viu? Porque eu e ele assistimos os dois últimos jogos do Bahia pela Libertadores juntos e o Bahia ganhou. Mas enfim, chegamos aqui nessa programação, como eu antecipei, para conversar com a equipe de governo do prefeito Valderico, ouvir os secretários, trazer um pouco da minha experiência como prefeito de Salvador ao longo de 8 anos, lembrando que na campanha do ano passado, de 2024, quando Valderico foi candidato, eu estive aqui várias vezes dizendo que o nosso desejo era que Valderico fizesse por Ilhéus o que eu fiz por Salvador. E eu vejo, por esse começo de governo, por esse início de gestão, esses 100 primeiros dias, que Valderico está muito bem. É claro que é apenas o começo e a população tem que compreender isso, a população tem que entender o tamanho dos problemas da prefeitura, mas esse início de caminhada é promissor, é animador e a gente já percebe a relação de confiança construída entre a população de Ilhéus e seu prefeito. A cidade, ela sente a mudança, a cidade sabe que hoje existe um prefeito disposto a acertar, disposto a organizar as coisas, e eu estou aqui com esse objetivo, o objetivo de dar o suporte, trazer a experiência e compartilhar tudo aquilo que eu acumulei ao longo de 8 anos como prefeito de Salvador.
O senhor falou dos 100 dias aí, inclusive após as eleições, né, o senhor também ofereceu todo o apoio do Instituto Índigo, qual o senhor é presidente, né, à gestão do Valderico Júnior. E de lá para cá, a gente percebe, né, a evolução, a gestão caminhando, mesmo diante das dificuldades, como o senhor acabou de citar. O que para o senhor era Ilhéus antes e como é que está hoje? Como é que o senhor vê isso?
Você lembrou, Kátia, eu como presidente da Fundação Índigo, que é o braço de pensamento político do União Brasil, o meu partido, logo após a eleição, eu levei os prefeitos do União Brasil para Brasília, para mostrar a eles o que teria que ser o início da gestão, ajudar com orientação técnica, com suporte e qualidade de profissionais que trouxessem experiências de fora já comprovadas. Além disso, a gente contratou uma consultoria e disponibilizou para a equipe de Valderico, que ajudou no período de transição, no mês de novembro, de dezembro e agora nos 100 primeiros dias. Eu, lá em Salvador, aprendi que o mais importante é você se espelhar nos exemplos que deram certo. Às vezes, a gente fica querendo inventar a roda, mas a roda está ali. Então, vamos pegar e vamos copiar a coisa boa. E eu sei que Valderico está fazendo isso aqui em Ilhéus. Mas, além disso, ele soube aproveitar uma equipe, montar uma equipe que é qualificada. A gente percebe pelo nível dos secretários, dos gestores, uma equipe que está entrosada. E a gente estava comemorando hoje pela manhã, porque das metas que foram estabelecidas para os 100 primeiros dias, metas internas, metas de ajuste de gestão, de organização da prefeitura, 81% dessas metas já foram cumpridas até aqui, o que é um começo bastante promissor. Repito, metas para os 100 primeiros dias. Ninguém muda uma cidade em 100 dias. Às vezes você não consegue mudar em 4 anos. Mas o começo é fundamental. E aí você perguntar, Neto, o que é que você via em Ilhéus e o que é que você já vê diferente? Eu que estive aqui no passado, não lembro se 7, 8 vezes, quantas vezes eu estive aqui no passado. Certo? Toda vez que eu chegava, a primeira coisa que me impactava, que me impressionava, era o semblante das pessoas. Então, não era nada físico. Os buracos impactavam, o lixo impactava, a falta de iluminação impactava, mas o que mais impactava era o semblante das pessoas. E a maior mudança que a gente percebe nesse começo de gestão de Valderico é a mudança no semblante das pessoas. É claro que as pessoas não acham que está tudo resolvido. Ninguém está aqui para dizer, aplausos, o prefeito já cumpriu tudo que tinha que fazer. Não. Mas a gente percebe nesse semblante das pessoas hoje um olhar de confiança. É como se houvesse uma nova conexão entre a cidade e a prefeitura, entre o cidadão e o prefeito. E era o grande desafio desse início para Valderico, desses 100 primeiros dias. Os 100 primeiros dias são os dias de chegada, de arrumação, de organização da casa. E não é só 100 dias, gente. Tem outra coisa que é bom falar. Eu estava comentando agora no bate-papo com os secretários, as pessoas precisam entender que é primeiro necessário arrumar da porta de casa para dentro, para depois a gente conseguir arrumar da porta de casa para fora. A ansiedade é natural e é normal que seja grande a ansiedade, só que as coisas só vão funcionar, as escolas só vão melhorar, os postos de saúde, a infraestrutura, tudo isso só vai melhorar se a prefeitura estiver bem organizada, se a prefeitura estiver preparada para dar essas respostas. E agora o esforço do prefeito é nesse sentido, e eu acho que é um começo, repito, muito promissor.
Quando o senhor fala que o senhor percebe no semblante das pessoas ontem, né, ali pelo centro, chegou a conversar com algumas pessoas, já percebeu nos comentários do povo de Ilhéus?
Kátia, eu já sabia antes de vir para cá, porque eu venho acompanhando, e é impressionante a repercussão desse início de Valderico, não só no sul, mas em todo o estado da Bahia. Isso chega lá em Salvador. Porque como Ilhéus é uma cidade importantíssima para a Bahia, então em qualquer lugar chega. Estou em Salvador, as pessoas comentam. Sejam pessoas de Ilhéus que moram lá, sejam pessoas de Salvador mesmo, comentam. Poxa, mudou, hein? Agora tem prefeito. Olha, o Valderico chegou e está organizando as coisas. Então, já chegava essa informação, a gente já tinha conhecimento do que vinha acontecendo e eu vinha me reunindo com o Valderico algumas vezes em Salvador, em Brasília. Então, eu estava acompanhando. Mas chegar aqui é diferente, porque a gente tem essa oportunidade do contato direto com quem está morando aqui e quem está vendo de perto o trabalho de Valderico. Repito, ninguém aqui está querendo ser ufanista, ninguém está querendo aqui exagerar nada, é só o começo. Uhum. Né? Não tem, é como se a gente estivesse num campeonato, é a primeira partida do campeonato. Mas é importante começar ganhando. Time que começa ganhando, né, tem chance de ser campeão. Então, essa primeira partida do campeonato, eu acho que a gente está vencendo, que é um início de reconstrução da cidade, de organização da prefeitura e de presença de um prefeito. É como se as pessoas dissessem, bom, agora nós temos um prefeito na cidade.
A Semineto, a gente já vislumbra, né, mobilizações, desenhos políticos com vistas ao pleito de 2026. A gente pode dizer que a Semineto é pré-candidata ao governo do estado, visto que pesquisas recentes apontam ou apontam à frente do atual governador. O que você fala sobre isso?
Essa é a pergunta que eu quero calar, que todo mundo quer saber. Se o senhor já pode falar que é pré-candidato
ao
governo do estado.
Kátia, Marcos, eu não estou nesse momento ainda me colocando na condição de pré-candidato a governador. Inclusive, essa visita aqui em Ilhéus, ela não deixa de ser política, claro, eu sou vice-presidente nacional do União Brasil, sou político, mas não tem nenhum caráter ou propósito eleitoral. O que é que eu posso dizer a vocês com toda franqueza e sinceridade? No meu coração, dentro do meu coração, o desejo de ser governador da Bahia é muito grande. E talvez até seja ainda maior do que foi em 2022, quando eu disputei e tive quase metade dos votos do povo baiano. Aí você vai dizer, bom, Neto, por que cresceu essa vontade? Porque, infelizmente, as coisas pioraram ainda mais na Bahia de 2022 para cá, né? Até o presente momento. A gente está quase chegando a 20 anos de governos do PT, e o atual governador, Jerônimo Rodrigues, é, sem dúvida alguma, o pior governador da história do nosso estado. E quando a gente vê hoje o que está acontecendo na Bahia, o que acontece na Bahia na segurança pública, a Bahia em primeiro lugar no número de homicídios de todo o Brasil, quando a gente olha o que está acontecendo na saúde, com essa coisa terrível, sobretudo que afeta o interior, a fila da regulação, conhecida como fila da morte, a dificuldade das pessoas de terem acesso a um internamento hospitalar, a um atendimento médico. Quando a gente olha a situação da educação, a Bahia ocupando uma das piores posições do Brasil. Gente, a Bahia tem o maior número de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza de todo esse país. Ou seja, o maior volume de pessoas miseráveis do Brasil vivem na Bahia. E tudo isso depois de quase 20 anos de governos do PT. Olhe quanto tempo eles tiveram, olhe quantas oportunidades eles tiveram para mudar a situação da Bahia. Quando a gente olha o semiárido da Bahia, a seca que está assolando o semiárido da Bahia, a situação do homem do campo hoje em nosso estado, quando a gente olha, as pessoas estão empobrecendo. Quem está me ouvindo sabe que vai no supermercado ou vai na feira esse mês, já não consegue comprar a mesma coisa que conseguia comprar no mês passado. Pior ainda do que conseguia comprar há 6 meses. E tudo isso é o quê? É resultado do governo do PT. Então, constatar essa realidade faz crescer no meu coração o desejo de ser governador do estado. O desejo de dar a minha contribuição para mudar essa realidade da Bahia. Agora, eu tenho a compreensão que tudo tem o seu tempo. E é impressionante porque os políticos vivem, às vezes, numa realidade distante das pessoas. Não todos, mas alguns vivem. Então, tem gente que já está vivendo eleição. As pessoas hoje não estão vivendo eleição. A preocupação das pessoas hoje é a inflação, é o preço da carne, do ovo, do café, do gás. A preocupação das pessoas é se o filho vai sair e vai voltar para casa e não vai ser vítima de uma bala perdida. Então, essa é a preocupação da vida real e eu respeito isso. A eleição nós vamos tratar no próximo ano. Agora, não me falta vontade, não me falta coragem e não me falta disposição para, se houver o desejo dos baianos por mudança, de encarar mais uma vez esse desafio.
E o senhor foi prefeito de Salvador por duas vezes, né? E foi considerado o melhor prefeito do Brasil, inclusive. Sua história no Congresso foi marcada por importantes feitos também, né? Como deputado federal. E aí, se a gente refletir aqui, o senhor conseguiu aí dois grandes governos à frente da prefeitura de Salvador, né? Tendo opositores na esfera estadual e federal, né? Então, sabemos que não é fácil, mas a gente gostaria de saber como é que foi essa sua trajetória, como é que o senhor conseguiu fazer esses 8 anos à frente de Salvador como prefeito, e ainda conseguiu fazer o sucessor, mesmo tendo aí opositores, né, gente, entre aspas, porque governo de estado, governo federal não deveria ser opositor de ninguém, sim governar para todos, mas não é a realidade que a gente vê no nosso país, né?
Kátia, o ideal é que, passada a eleição, todo mundo juntasse, né?
Exato.
Juntasse para trabalhar pelas pessoas. Você na eleição disputa, e é da democracia, aquele que ganha governa, aquele que perde faz oposição, mas independente do partido A, B ou C, e aliás, eu tenho dito isso aos prefeitos do União Brasil, né? Que procurem o governador, que procurem o presidente da República, tá certo? Que dialoguem para tentar conseguir alguma coisa. Infelizmente, nós sabemos que a política do governador é uma política da tentativa de cooptação. Ele só atende na prática quem é do lado dele. As coisas só saem para quem diz amém e vota no partido dele, o que é muito ruim para a Bahia. Se um dia Deus me permitir ser governador, eu pretendo trabalhar para todos, porque passou a eleição, você tem essa obrigação, a de governar para todo mundo. Lá na prefeitura, quando eu assumi em 2013, portanto, já 12 anos atrás, eu sabia que o governador era do PT e a então presidente era do PT. Eu nunca deixei de procurá-los, mas não fui ajudado. E aí eu disse, olha, o que é que eu vou fazer? Vou ficar de braços cruzados? Vou esperar o tempo passar ou vou trabalhar? Eu fui trabalhar. E aí, na minha cabeça, o mais importante para resolver os problemas da cidade é ter um bom prefeito. É ter um prefeito focado, que faça aquilo que é necessário, que alcance os problemas que são urgentes, que são imediatos, que não podem esperar, mas que também tenha a capacidade de planejar o futuro. Essa mensagem, hoje, eu procurei deixar com a equipe de Valderico, porque, às vezes, uma cidade como ela é muito dinâmica, a gente é muito pressionado, mas é importante tratar das pressões e é importante ter um olhar para o futuro, planejando o futuro. E eu tenho certeza, pelo que eu vi aqui, que a gestão de Valderico vai ser nesse sentido. Então, o que eu defendo é maturidade entre os políticos, é diálogo entre os políticos. Eu espero que o governador, mesmo sendo do PT, ele possa estender as suas mãos a Ilhéus. Eu sei que a disposição do prefeito Valderico é a de trabalhar em parceria com o governo do estado e com o governo federal, e tem que ser assim. Aí, quando chegar 2026, que houver a eleição, que houver uma nova disputa, que o povo baiano escolher um novo governador, as coisas passam a ter uma outra configuração. Até lá não, até lá tem que ser parceria, eu espero que isso aconteça. Da parte do União Brasil é o que a gente defende. Infelizmente, não sei se essa vai ser a mesma prática do lado do PT.
Inclusive, ali na Zona Sul nós temos uma obra parada, né, da duplicação da BA-001, que desde o ano passado para cá não se fala, o governo do estado nem toca no assunto, né, sobre essa questão dessa obra.
Pois é, tem a duplicação da BA, tem, eu diria, vou acrescentar, acho que tem 3 grandes obras assim que são muito importantes. Aliás, temos, vou citar 5, seriam várias, mas tem 5 grandes obras muito importantes, olhando aqui para Ilhéus e para o desenvolvimento da região. Não só a BA, a duplicação, mas também nós temos o aeroporto, a necessidade de trazer uma solução definitiva para um aeroporto que precisa ser de porte internacional, que isso é o que vai permitir o desenvolvimento real do turismo de Ilhéus. Nós temos a Orla de Ilhéus. Ilhéus tem uma das faixas de litoral mais bonitas do Brasil, com um potencial fantástico de desenvolvimento imobiliário para a cidade e, sobretudo, de expansão do turismo. Isso tudo significa o quê, Kátia? Geração de emprego e renda. Sim. Quem vai se beneficiar com isso não é quem mora na Orla, não. É a cidade toda. Se tiver mais hotel, mais pousada, mais restaurante, se tiver mais equipamento cultural, se tiver gente vindo do Brasil e do mundo inteiro para cá. Então, requalificação da orla, aeroporto, ABA, a central de abastecimento, outra coisa importantíssima para Ilhéus, que eu sei que é um desejo do prefeito Valderico, construir uma nova central de abastecimento, porque a gente aqui tem essa vocação do comércio, do comerciante, do feirante, que precisa ser valorizado. E uma outra obra importantíssima, que eu sei inclusive que o deputado Pedro Tavares propôs uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, que é a retomada do Porto Sul. Sim. E da Fiol. A Fiol está parada, né, a ferrovia Oeste-Leste, que na sua primeira etapa liga lá aquela região de Caetité até Ilhéus, conectada com a obra do Porto Sul. Isso tudo está parado e veja há quantos anos eles prometem. Isso foi promessa de Jacques Wagner, de Rui Costa e de Jerônimo Rodrigues. E é certeza que Jerônimo Rodrigues vai encerrar o governo dele e não vai ter concluído a obra. Espero que pelo menos tenha retomado com seriedade. E aí surge uma questão, Kátia. Na campanha de 2022, Jerônimo se elegeu governador prometendo resolver todos os problemas da Bahia pela parceria com o governo federal, pela parceria com o presidente Lula. Quando a gente olha as grandes obras da Bahia, seja aqui, que eu já citei, o Porto Sul, seja a Fiol, ou quando a gente olha, por exemplo, a Ponte Salvador-Itaparica, que ia ser inaugurada em 2013.
Inclusive, Rui Costa chegou a divulgar data, né?
Não, e depois Rui Costa data. Wagner prometeu para 2013, Rui Costa divulgou data, Jerônimo disse que até hoje a obra está lá parada. Não tem, aliás, não nem parada,
não
porque
saiu
não tem
do papel
obra.
Ainda, né?
Não tem obra. Então, veja, o que é que essa parceria do governo federal com o governo do estado está resultando para a Bahia? Até agora, nada de concreto. Aí a gente não pode deixar de apontar para a incompetência do governador, que não faz o que tinha que fazer, que não age como devia agir, fica dedicado à politicagem e não governa. Jerônimo Rodrigues não governa a Bahia. Eu sou duro e direto quando eu falo isso, mas os baianos estão vendo, vivendo e sentindo essa realidade.
Realmente, essa última fala do Assis Neto, o que deixa claro, o governador, ele não faz política, sim politicagem, né? Tanto que eu não posso deixar de comentar e perguntar ao senhor sobre essa questão do envolvimento dele com prefeitos do União Brasil, que falaram popularmente, conquistando, né, levando para o lado dele. Qual o posicionamento do União Brasil em relação a isso?
Bom, a gente tem que separar as coisas. Eu até já tive a oportunidade de falar aqui. Na minha opinião, dialogar com o governador é fundamental. Eu fui prefeito, eu era de um partido de oposição ao governo do estado e nem por isso eu deixei de procurar, por exemplo, Jacques Wagner, quando era governador do PT, para resolver o problema do metrô de Salvador, que foi resolvido porque houve um diálogo meu como prefeito com o governo do estado. Não deixei, por exemplo, de procurar Rui Costa, que era governador na época da pandemia, e fiz uma parceria com o governo do estado que foi elogiada no Brasil todo. Então, eu acho que prefeito tem que dialogar com governador. E governador tem que dialogar com prefeito. Não me causa nenhuma estranheza que um prefeito do União Brasil vá a uma audiência com o governador ou receba o governador em sua cidade. Eu acho importante que isso aconteça. Sim. Tá certo? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é a cooptação política. Outra coisa é a politicagem. Eu fui prefeito durante 8 anos e me mantive sempre na oposição ao governo do estado. Por quê? Por respeito ao meu eleitor. Por respeito ao meu eleitor. Eu acho lamentável alguém que se elege ou que perde uma eleição com um discurso e no outro dia pula, muda de lado, esquece o que disse. O eleitor, inclusive, está cansado desse tipo de coisa, né? Do cara que é oportunista. E a gente sabe que na política, infelizmente, tem muita gente assim. No caso do governador, ele, ao invés de estar cuidando da saúde, da educação, do enfrentamento à fome, à pobreza, à miséria, ao invés de estar lutando para reduzir os preços na Bahia, ele não. Ele está lá de manhã, de tarde e de noite fazendo politicagem. Eu fui prefeito durante 8 anos e fiz política durante 8 anos. Mas, antes de fazer política, eu fazia gestão. Antes de dedicar o meu tempo à política, eu dedicava meu tempo a cuidar da cidade e das pessoas. A política é consequência. Não pode ser ela o fim, o meio e o fim. E Jerônimo faz da política o meio e o fim. Só pensa nisso. Porque ele acha que cooptando prefeitos, cooptando deputados, ele vai conseguir se eleger ou reeleger, apesar do péssimo governo que ele faz. Não vai, ele está enganado, vai cair do cavalo. E quem eventualmente for nessa conversa dele, vai cair do cavalo junto com ele. Porque o que a gente percebe no coração dos baianos é um sentimento crescente de mudança. As pessoas estão cansadas. Gente, olha, eu tiro por minha filha. Minha filha tem 18 anos de idade, é mais velha. A minha filha nunca viu, nunca viveu na vida dela, 18 anos, um governo na Bahia que não fosse do PT. Então a gente tem uma geração nessa situação. Aí eu pergunto, será que não é possível dar a chance para alguém de fora para mudar isso?
Inclusive uma geração que vive a violência nesse período de lá para cá.
Vítima,
só aumenta.
Vítima da violência, principalmente, a maior vítima da violência é o jovem negro que mora nas periferias, que tem sido vítima de assassinatos, que tem sido vítima das facções criminosas, do crime organizado. Imagine só, antigamente a gente ouvia falar de crime organizado quando ligava a rádio, quando ligava a televisão e tinha notícias do que acontecia em São Paulo e no Rio. Hoje em dia não. O crime organizado está aqui, dominando o território baiano. E o governador faz o quê? Nada. Ao contrário, tem, desculpe o termo, a cara de pau, de dizer, não, está tudo bem, a Bahia vive num clima de tranquilidade, de paz, de harmonia. Então, é impressionante, porque há um descompasso enorme entre o discurso e a propaganda do governador e a realidade vivida pelos baianos. Nós até chegamos a dizer, isso foi meme da internet, mas que eu adotei, porque eu achei não só criativo, mas também verdadeiro, que existe na cabeça do governador a Gerolândia. Ele vive na Gerolândia, que é o mundo paralelo de Jerônimo Rodrigues. Essa é a verdade. Mas os baianos vivem na Bahia. E quem vai, em 2026, escolher o seu destino são os baianos que hoje são vítimas dos erros do governador e do seu governo.
Semineto, o União Brasil cresceu no estado da Bahia diante dessa última eleição, ganhou prefeituras importantes, estratégicas, né? Inclusive a nível nacional, essa semana foi criada a Federação União Progressista, né? União Brasil e o PP. Então, o que é que isso reflete nas eleições aqui no estado da Bahia? Como é que o senhor vê isso?
Bom, Marcos, primeiro que em 2024, de fato, União Brasil foi o partido grande vitorioso das eleições municipais, tendo vencido nas principais cidades. Hoje, União Brasil, ele governa 5 vezes mais população nos municípios do que o PT. Então, esse é um número impactante, é um número de destaque. E é claro, a gente está sempre procurando se reinventar. Eu era presidente do Democratas quando a gente fez a fusão com o então PSL e criamos União Brasil. Agora a gente está aí organizando essa federação com o Progressistas para, exatamente como você falou, criar o União Progressistas, o P. Que é o quê? É a junção de 2 partidos de caráter nacional, 2 partidos que pensam em mudar o Brasil, 2 partidos que querem construir um projeto diferente para o país e que encontram e enxergam sinergia nessa união. É uma união que, se der certo, se tudo ocorrer bem, vai ser formalizada a partir da próxima semana. Aqui para a Bahia, ela vai consolidar uma relação que existe entre os 2 partidos, inclusive aqui está um dos principais representantes do Progressistas, que é o deputado Cacá Leão, que foi meu parceiro na minha chapa em 2022 como candidato ao Senado e é um dos grandes quadros da política baiana. Progressistas tem prefeitos importantes no nosso estado, a exemplo do prefeito de Jequié, Zé Cocá, que hoje é uma liderança e um nome regional e estadual, uma liderança que se destaca e desponta. Então eu espero que essa união ela sirva para a gente fortalecer um projeto nacional e um projeto na Bahia. Um projeto que pense em um Brasil diferente e em uma Bahia diferente. Eu acho que essa é a contribuição que a gente pode dar. E é claro, ninguém faz uma federação como essa sem abrir mão de posições, sem fazer sacrifícios. Então é um cedendo de um lado, outro cedendo do outro, numa coisa que eu considero inevitável no Brasil, que é um movimento de agregação partidária. O Brasil tem partido demais, isso atrapalha. Isso atrapalha. A democracia precisa dos partidos políticos, mas é impossível você governar com 30 e tantos partidos como tem o Brasil. É impossível. Aí você vê a politicagem, aí você vê essa coisa de loteamento de governo, você vê as coisas erradas acontecerem, a corrupção acontecer. Então é preciso reduzir e fortalecer os partidos, e essa federação também tem esse propósito.
A Semineto, eu não posso deixar de fazer uma pergunta ao senhor. Essa semana, inclusive, o governador Jerônimo, o deputado Pedro Tavares até está aqui, ele sabe disso, enviou mais 2 pedidos de empréstimo para a Assembleia Legislativa da Bahia. Como é que o senhor avalia isso, já que tem muitos baianos que dizem que é o governador que mais pede empréstimo?
Pois é. Agora vejam vocês que estão me ouvindo a diferença, né? Se uma pessoa toma um empréstimo, ela precisa começar a pagar o empréstimo logo em seguida e vai ter que fazer aquele empréstimo caber no seu orçamento. O que é que o governador faz? Ele toma um empréstimo e bota para o futuro pagar. Os próximos governos pagarem. Tá certo? Então, é uma irresponsabilidade o que está acontecendo. A Bahia está se endividando, mas endividando muito. E o pior de tudo é o seguinte: se ele estivesse tomando um empréstimo e as coisas estivessem funcionando, ótimo. O pior é que ele toma um empréstimo e as coisas não funcionam. Ele toma um empréstimo e a educação não melhora. Ele toma um empréstimo e a saúde não resolve. Ele toma um empréstimo e a segurança está na mesma. Aliás, piorando. Ele toma um empréstimo e as obras não acontecem. Então, não adianta ter dinheiro na mão de gestor incompetente. Não adianta. Eu fui prefeito e na época diziam que Salvador estava quebrado e estava mesmo. E a gente organizou as finanças da Prefeitura de Salvador. E a gente multiplicou os recursos, trabalhando com uma lógica que é muito da iniciativa privada, que é produtividade. É você fazer mais gastando menos. Aqui não. Aqui Jerônimo faz menos gastando mais. Então não adianta você ter dinheiro na mão de quem não sabe governar. A Assembleia devia colocar um freio nessa história, porque está dando cheque em branco para o governador e na ponta o povo não está sendo beneficiado com os recursos desses empréstimos.
Voltando para a realidade de Ilhéus, vamos falar um pouquinho de turismo, falar um pouquinho de cacau, essa região, essa cidade tão rica, né, no turismo e no cacau, que atualmente na gestão do Valderico Júnior a gente percebe, né, que o resgate aí do turismo e do cacau está sendo cada vez mais visto atualmente. Qual o senhor tem acompanhado isso também?
Tenho acompanhado muito, sei que é uma preocupação forte do prefeito Valderico. O prefeito Valderico, como um gestor dinâmico, jovem, contemporâneo, ele tem aí um binômio de prioridade na cabeça dele, para sua gestão. De um lado, é resolver os problemas do dia a dia, as coisas imediatas, que não podem esperar, mas do outro é projetar o futuro. Nesse bate-papo que a gente teve hoje pela manhã com a equipe, inclusive com a participação do ex-prefeito Jabes Ribeiro, a quem deixo aqui o meu abraço, nós falamos, e tanto Jabes como Valderico pegaram esse mote de que em 2034 Ilhéus vai completar 500 anos.
Sim.
E eu acho que talvez aí esteja um grande motivo, um grande argumento para se fazer um plano transformador de Ilhéus e da região. Quando eu falo de Ilhéus, porque Ilhéus pode liderar a transformação da região sul da Bahia. E é claro que essa transformação ela passa por uma série de questões urbanísticas, de desenvolvimento da cidade, de crescimento do município, de melhorar a condição de serviços públicos, de infraestrutura. E não adianta você pensar em Ilhéus como um polo de atração de turistas se o morador não está feliz. Então, o morador tem que estar feliz, quem vive nos bairros, quem vive na zona rural tem que estar feliz, tem que se sentir inserido nesse processo. Mas esse plano tem que ser um plano com olhar de futuro, que mexa na economia, na base econômica de Ilhéus. A gente estava falando ontem à noite, né? No passado, a vinculação principal do sul da Bahia era com o sudeste do Brasil. A referência era São Paulo e Rio de Janeiro, muito em função da força e da riqueza da lavoura cacaueira e dos produtores de cacau da região. Isso, infelizmente, a gente sabe o que aconteceu, a vassoura de bruxa, tudo que trouxe de consequência para os produtores, mas a gente não pode mais viver do passado, a gente tem que viver agora olhando para o futuro. E então, pegar esse mote dos 500 anos de Ilhéus em 2034, reposicionar a cidade, seja com uma nova visão, aproveitando o que há de mais moderno em termos de tecnologia, para reinventar o cacau, que, aliás, já está voltando a ter peso. Você veja o preço internacional do cacau crescendo muito, a Bahia voltando a ter uma produção maior, apesar de não ser a primeira do Brasil, que é um absurdo. Sim. Nós ainda perdemos para o estado do Pará. Ao que me lembre, a última vez a Bahia estava em segundo lugar. Mas quando você tem uma visão estratégica de chegar junto desses produtores, de trazer tecnologia, de trazer financiamento, linhas de produção, esse é um viés. Mas você tem outros vieses. E aí eu chamo atenção mais uma vez para a questão do turismo, porque a gente tem que entender qual é a vocação da cidade, né? O turismo nacional e o turismo internacional. Não é só equipamentos, eu falei aqui do aeroporto e da Orla de Ilhéus, mas também é investir em promoção, é investir no trabalho e material para levar a imagem de Ilhéus para outros cantos e trazer, consequentemente, o interesse, despertar o interesse de visitantes do Brasil e do mundo para Ilhéus e para a região. Na verdade, eu vejo Ilhéus como a porta de entrada para toda essa região sul da Bahia. Se você for observar, você tem Salvador numa ponta, tá certo? Necessário ainda para cima de Salvador seria ter um outro hub, vamos chamar assim, no litoral norte da Bahia, mas você tem Salvador. Depois, você descendo, tem que ser Ilhéus para depois ser Porto Seguro, tá certo? Então você tem Porto Seguro, Ilhéus, Salvador e mais uma ponta do litoral norte. Se a gente pegar esses quatro eixos do litoral como os quatro grandes centros de profusão do turismo de sol e praia e do desenvolvimento do turismo da Bahia, você muda o jogo, você vira o jogo e você pode transformar a Bahia no primeiro destino do Brasil. Agora, tem que ter prefeito, tem que ter governador, tem que ter empresário, tem que ter sociedade, as pessoas todas têm que ter esse olhar e esse compromisso.
Todos juntos, unidos, né? Com um só objetivo, né, Assemi Neto? Bem, olha, estouramos o tempo aqui já, 1h17, nós vamos ter que encerrar a entrevista por aqui, agradecendo o Assemi Neto por sua disponibilidade de vir ao Jornal do Meio Dia. Espero que o senhor volte outras vezes para a gente conversar mais e quando definir se é realmente pré-candidato ou candidato a governador, a gente realizar outra entrevista. Obrigada.
Obrigado, Kátia. Obrigado, Marcos. Obrigado a toda a equipe da Gabriela FM. Obrigado pela companhia aqui dos nossos deputados Pedro Tavares, Cacá Leão, Leo Lomanto, futuro deputado Igor, que nos acompanha. Obrigado ao prefeito Valderico Júnior pela sua recepção, à nossa vice-prefeita Vanessa, aos nossos vereadores que estiveram hoje em massa no nosso bate-papo. Uma alegria enorme estar aqui em Ilhéus. Agora a gente vai almoçar rapidinho, depois tem uma outra reunião política e eu já tenho data marcada para voltar a Ilhéus, provavelmente aí entre 13 e 15 de junho. Já combinei com o prefeito Valderico, só para fechar o dia exatamente, provavelmente 14 ou 15, né? Dia 13 é dia de Santo Antônio, eu sou devoto de Santo Antônio, tenho algumas obrigações religiosas que eu cumpro sempre, então provavelmente 13, 14 ou 15 eu vou estar aqui em Ilhéus para participar do São João. Eu tenho certeza vai ser maravilhoso, a abertura praticamente, né, do São João da Bahia. Vai estar acontecendo aqui em Ilhéus.
Já está divulgando o São João de Ilhéus, então.
Já estou divulgando e vou estar aqui. Já estou comprometido, então, já agenda marcada, presença confirmada, e é sempre uma alegria estar nessa cidade, onde eu tenho raízes, onde eu tenho família aqui em Ilhéus, onde eu passei a minha infância, onde eu tive o prazer e a alegria de ser votado por 3 vezes como deputado federal e ser vitorioso para governador da Bahia em 22. Então essa gratidão ela vem dentro do meu coração, a memória é a memória do coração e eu espero ainda poder fazer muito por Ilhéus durante a minha vida.
Obrigada, viu, Assenho? Até obrigado, a próxima. Obrigado. Bem, nós vamos encerrar por aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia. Retornamos na segunda-feira, às 12 horas, assim Deus nos permitir. A todos um bom fim de semana, de paz e tranquilidade para você também, Marcos, e até segunda.
Até lá, Kátia Gomes, um abraço para você, querido ouvinte que acompanhou o nosso Jornal do Meio Dia. No oficiamento Mix Mateus e Léo, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, 42, no centro. E Marmoraria Margram, preço, qualidade e variedade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.